Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele age de uma maneira muito especial, Ele age de uma maneira específica em nossas vidas, em cada coração, Ele age de uma forma profunda, muito acima do que nós podemos imaginar ou pensar. Quando nós o buscamos, Ele sempre responde, Ele sempre age, não sempre como nós visualizamos, nem sempre como nós gostaríamos que fosse, do nosso jeito, mas Deus Ele age. Deus Ele opera de uma maneira especial e nós cremos nisso. E hoje eu quero falar de algo muito especial, uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, que tem me ajudado bastante a entender algumas coisas. E a palavra de hoje, ela é na verdade um ensino, então eu quero ensinar pregando nessa manhã. Nós vamos abrir alguns textos, mas eu entendo que a compreensão dessa palavra, a compreensão desses aspectos vai trazer edificação, vai trazer transformação na sua vida. Eu tenho entendido que Deus Ele deseja transformar as nossas vidas constantemente. Ele não transforma as nossas vidas apenas pontualmente, mas Ele transforma as nossas vidas constantemente. E hoje, nessa manhã, você pode ter essa certeza de que existe um propósito de transformação na sua vida, de que você saia diferente daquilo que você entrou, que você, talvez, em algumas áreas específicas, o Espírito Santo vai operar, vai agir na sua vida com o propósito de trazer transformação. E o texto de Romanos 12, 2 diz, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus é experimentar o propósito claro e específico dele sobre as nossas vidas. E para que eu entenda o propósito, para que eu entenda e experimente a vontade dele, precisa haver uma transformação constante e contínua na minha vida. E o tema da mensagem, o título da mensagem de hoje é o agir de Deus em 3D. O agir de Deus em 3D, o agir de Deus em três dimensões específicas. E nós vamos perceber que Deus Ele opera nessas dimensões na nossa vida e nós podemos experimentar isso nele. Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6 para entendermos o contexto e depois eu vou focalizar apenas no versículo 6. Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Novamente o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. No contexto, Paulo está falando a respeito da unidade, da importância da unidade. E ele fala de uma vida transformada, de uma vida quebrantada, de pessoas humildes, dóceis, pacientes, amando uns aos outros e se empenhando, se esforçando para que os relacionamentos eles sejam duradouros e verdadeiros dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de corpo de Cristo. Paulo está enfatizando a importância de nos relacionarmos bem. E nós temos entendido, nós temos aprendido, nós temos experimentado a importância dos relacionamentos. E nós vamos perceber hoje que, às vezes, quando os relacionamentos eles são desfeitos, às vezes, quando existe orgulho, quando existem problemas de relacionamentos, as coisas podem ficar bem complicadas em nosso meio. E esse texto do versículo 6, ele fala de três dimensões do agir de Deus. Três dimensões na maneira como Deus opera nas nossas vidas e através das nossas vidas. E muitas vezes nós acabamos enfatizando apenas um desses aspectos, uma dessas dimensões. E essa é uma tendência nossa de focalizar em uma área específica. E nós não podemos, como igreja, como corpo, nós não podemos pegar um texto da palavra, uma situação da palavra e fazer com que ela seja mais importante do que todas as outras. Nós precisamos compreender o texto, o propósito de Deus para com a igreja dentro de um propósito geral. E esse texto ele vai falar de três dimensões. E eu entendo que elas vão nos ajudar a compreender o agir de Deus. E quando nós entendermos a maneira como Deus age, muitas vezes, em nossas vidas, através das nossas vidas, isso vai nos ajudar a sermos mais eficientes, mais eficazes. O primeiro aspecto, ele fala um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Esse texto é interessante, essa primeira dimensão, porque todas as vezes que a Bíblia fala, ou na maioria das vezes que a Bíblia fala do agir de Deus sobre a nossa vida, na maioria das vezes o texto, a expressão sobre todos, sobre toda a carne, o Espírito veio sobre, desceu em forma corpórea sobre Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, em vários contextos, em várias situações, usa-se essa expressão onde Deus age sobre as nossas vidas, principalmente através do seu Espírito Santo no Novo Testamento. E essa expressão, essa primeira dimensão, ela fala do revestimento de poder com propósito. Essa primeira dimensão, ela nos mostra o propósito de Deus de agir nas nossas vidas, de nos revestir com poder, mas um poder que tem um propósito claro, um propósito específico. Lucas capítulo 4, vamos ler o primeiro texto. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Nesse texto nós vamos perceber esse revestimento de poder na vida de Jesus. E esse revestimento de poder tendo um propósito claro, um propósito específico. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E mais à frente, Jesus vai dizer que hoje se cumpriu essa escritura, essa palavra na vida dele. E aqui nós vamos perceber, e a partir do momento em que Jesus é batizado nas águas, ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, e a partir desse momento existe um revestimento de poder. O Espírito Santo reveste a Cristo e começa a operar com poder através da vida dele. E os milagres começam a acontecer, as curas começam a acontecer, os sinais começam a acontecer, salvações, pessoas entregando suas vidas a Cristo, milagres e milagres, tanto materiais quanto espirituais, físicos, acontecendo a partir desse momento. O revestimento de poder na vida de Cristo. E ele fala ao texto: Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E essa primeira dimensão, sobre todos, ele tem a ver com esse aspecto da unção. Ele tem a ver com esse aspecto da graça sobrenatural de Deus, agindo com poder através das nossas vidas. Nos capacitando, não somente com argumentos humanos, não somente com sabedoria humana, mas o poder de Deus agindo e se manifestando nas nossas vidas. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Nesse contexto, o autor está falando a respeito da salvação. Mensagem de salvação tão preciosa, tão poderosa, anunciada por Jesus Cristo. Ele diz um pouquinho antes: esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Agora no versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. O revestimento do poder trata-se dos sinais, trata-se dos milagres, das maravilhas que acompanham a mensagem de salvação. E durante esse ano nós temos orado, nós temos no culto Casa Cheia, nós temos orado para que pessoas sejam curadas, sejam libertas, para que o poder de Deus se manifeste sobre a vida das pessoas, para que os milagres de fato aconteçam, para que a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, seja confirmada por esses sinais e por essas maravilhas. E essa é uma dimensão que Deus quer agir através das nossas vidas. E isso, às vezes, é difícil de nós entendermos. Nós pensamos, mas eu? Deus vai usar a minha vida para curar a vida de outras pessoas? Deus vai usar a minha vida para manifestar um milagre na vida de uma pessoa? Deus vai usar a minha vida para trazer salvação, para trazer restauração, para trazer cura sobre a vida de outras pessoas? E nós, às vezes, duvidamos e nós não queremos muito nos envolver com esse aspecto. Muitas vezes nós somos receosos, nós temos medo de colocar a mão sobre um enfermo e pedir que Deus cure, e pedir que Deus manifeste a glória dele ali naquele exato momento. E nós achamos que não, Deus não vai poder me usar, quem sou eu? Eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas na minha vida pessoal, eu tenho dúvidas no meu coração, mas será que Deus pode agir através da minha vida? Ele pode. Ele pode e Ele quer. Ele quer usar a mim e a você para operar com poder na vida de outras pessoas, para que milagres aconteçam. E nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio de orar para que o milagre, o poder de Deus se manifeste. Um texto que me impressiona bastante, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo ele está escrevendo aos Coríntios e ele fala a respeito da ida dele à cidade de Corinto. Paulo ele fala de como a igreja em Corinto iniciou, de como ela foi fundada, de como ela começou em Corinto. E tem um aspecto muito interessante nesse texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 5. Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando o texto diz e foi com fraqueza, provavelmente Paulo estava doente fisicamente. Ele estava enfraquecido em seu físico e assim ele chega na cidade de Corinto. Então imagine agora alguém que está talvez enfermo, está doente, e ele tem condições de viajar, tem condições de ir adiante, e ele chega na cidade de Corinto, e ele não se coloca em praça pública, ele não se coloca em lugar, e começa com palavras eloquentes a convencer o povo. Mas o que, que acontece? Demonstrações do poder do Espírito. Milagres começam a acontecer. O texto não fala detalhes, mas talvez ele encontrou uma e outra pessoa, pessoas talvez machucadas, feridas, começa a orar sobre elas, começa a manifestar o poder de Deus e depois a palavra é pregada. E Paulo, ele funda a igreja de Corinto dessa forma. Depois ele passa um bom tempo ensinando a palavra na cidade de Corinto. Todas as semanas, todos os sábados, ensinando nas sinagogas, nas casas, por onde ele passava. Mas o poder de Deus estava presente. A graça de Deus estava presente, a unção de Deus para curar, para libertar, estava presente com Paulo. Então esse revestimento de poder é uma dimensão onde Deus opera e quer operar nas nossas vidas. E uma das coisas que eu tenho percebido na palavra é que essa dimensão ela é necessária para cada cristão. Essa dimensão não é um luxo, não é um acessório que eu simplesmente posso ter se eu quiser usar ou não usar. É uma necessidade que nós temos. Jesus, quando ele está dando instruções aos seus discípulos, em Lucas 24, 49, ele diz: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, não saiam da cidade antes de serem revestidos do poder do alto. E depois em Atos 1:8 fala, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse revestimento do poder de Deus não é uma opção, não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade que nós temos. Nós precisamos e Deus quer operar com o poder dele. Por isso nós oramos por cura, por isso nós oramos por libertação, por isso nós oramos por restauração na vida das pessoas. E Deus age poderosamente. Deus opera poderosamente na vida das pessoas. Marcos 16:17, um outro texto que eu gostaria de ler com vocês. Marcos 16:17. Ele vai falar de sinais que acompanham aqueles que creem. Marcos 16:17. Diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Sinais daqueles que creem. Se você crê em Jesus, se você crê no poder do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, você pode expulsar demônios, você pode curar, você pode orar em línguas, você pode beber coisas mortíferas e não vai te fazer mal nenhum. Sinais daqueles que creem. Manifestação de pessoas que creem no poder que há no nome de Jesus. E o poder está no nome. O poder não está em mim, mas o poder está em Cristo Jesus, naquilo que Ele conquistou. Por isso é possível que Deus use cada um de nós, porque o poder está nele. Ele conquistou isso. Ele venceu a Satanás e seus demônios. A vitória está em Jesus. E essa dimensão nós podemos experimentar. Essa dimensão ela precisa ser buscada. Esse revestimento do poder, nós precisamos buscar ele em oração. Precisamos dizer, Deus, opera com poder na minha vida. Opera com poder através da minha vida. Opera os teus sinais na minha vida. E Deus vai operar. Deus vai agir porque ele quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Esse revestimento de Deus, ele precisa ser renovado constantemente. Em Atos capítulo 4, versículo 31, o texto fala que os discípulos oraram, estavam reunidos num lugar, oraram, o lugar tremeu onde estava, o Espírito Santo veio sobre eles, encheu o lugar onde estavam e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então esse aspecto da unção é algo que Deus quer operar, é uma dimensão do agir de Deus. E quando nós estamos, por exemplo, num culto, existe uma diferença. Eu tenho entendido isso, que existe uma diferença quando nós estamos aqui. O poder de Deus, ele é mais intenso, ele é mais forte quando a igreja está reunida, adorando, clamando a Deus. Nós estivemos orando pela Lisa. E nós oramos e eu orei para que nós pudéssemos, em unidade, clamar pela mesma coisa. E a palavra diz, se dois de vocês concordarem na terra a respeito de algum assunto que pedirem, o Pai lhes concederá. Quando nós oramos em unidade, como corpo, como igreja, existe um poder, existe uma ação de Deus muito mais intensa, muito maior do que quando nós oramos individualmente. O texto também fala que se dois, onde estiverem dois ou três, ali eu estou no meio deles. Jesus está falando isso. Quando eu oro individualmente, quando eu oro como pessoa, o Espírito Santo habita em mim, ele age na minha vida e ele age através da minha vida. Mas quando o texto diz onde dois ou três estiverem, ali eu estarei no meio deles. É como se dissesse, e o texto diz que Jesus é como se ele estivesse passeando em nosso meio. Ele habita em nosso interior, mas quando dois ou três estão reunidos em nome de Cristo, ele está presente, passeando em nosso meio, tocando vidas, transformando corações. E nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos dessa graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria de incentivar você. Comece a orar pelos enfermos. Comece a orar por aqueles que estão oprimidos, por aqueles que estão desesperados. comece a orar, impõe as mãos sobre eles, pergunta, eu posso orar por você? Posso colocar as minhas mãos sobre você? E você ora abençoando com cura. Se existe alguma opressão, se existe alguma ação maligna, você repreende e repreende a ação do inimigo, repreende a ação de Satanás e seus demônios e começa a pregar o evangelho, começa a falar a esses corações. Existe o poder de Deus, existe autoridade no nome de Cristo. Um tempo atrás, não sei se eu já contei isso, eu estava com uma pessoa e eu estava falando a respeito de Cristo a essa pessoa. Ela estava sentada à minha frente e eu falava e parecia que não acontecia nada. Parecia que não entendia nada. E eu sentia, havia alguma opressão naquele lugar. Eu falei, eu posso orar antes de nós continuarmos? E eu orei e eu repreendi a Satanás e seus demônios. Falei, vocês não têm autoridade para agir aqui, eu repreendo a ação de vocês. Quando eu terminei de orar, eu comecei a falar tudo de novo que eu estava falando para essa pessoa. As mesmas coisas. E os olhos dessa pessoa se abriram. Se abriram, o olho começou a encher de lágrima. Eu comecei a falar de Jesus, do plano de salvação. Falei, você quer entregar a tua vida para Cristo? Ela, quero. E naquele momento ela confessou a Jesus, entregou a vida para Cristo. E ela disse que o que ela me ligou no outro dia e disse que ela sentiu naquele momento foi algo precioso que ela jamais experimentou em nenhum outro lugar. Mas antes disso, havia uma opressão, havia ação maligna naquele lugar. E quando nós não entendemos essa dimensão, muitas vezes nós não somos eficientes, nós falhamos. E essa dimensão do revestimento de poder com propósito é plano de Deus para você. Amém? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, por meio de todos. O texto fala que Deus é Pai de todos, sobre todos, e, na segunda parte, diz por meio de todos. Esse texto é interessante porque ele fala da obra de Deus em nosso favor. Por meio de, todos, fala daquilo que Cristo conquistou para cada um de nós. E essa dimensão, ela fala da apropriação da obra de Cristo. Essa dimensão fala que eu preciso me apropriar de tudo aquilo que Cristo conquistou. Isso vem por meio da fé. Nós somos espiritualmente ricos. Se você tem uma experiência com Cristo, se você tem uma aliança com Cristo, espiritualmente você é muito rico. Você tem bênçãos e mais bênçãos espirituais nas regiões celestiais sobre a tua vida. Isso está em Efésios capítulo 1. Versículo 3. Mas o que acontece? Nós precisamos buscar, nós precisamos nos apropriar daquilo que foi conquistado por Cristo na cruz. E essa dimensão ela tem a ver com a nossa fé, e ela tem a ver com a questão de nós buscarmos aquilo que foi conquistado. Se existe uma promessa, a Renata falou de uma promessa de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que fala que Deus vai concluir a obra que ele começou. Essa é uma promessa que Deus colocou no coração dela e ela precisa ser buscada. Por mais que as circunstâncias à volta às vezes digam que não é possível, por mais que as coisas à nossa volta muitas vezes digam o contrário, existe uma promessa e nós precisamos agir com fé. Nós precisamos agir com essa certeza de que é exatamente isso que Deus vai operar. Paulo e Silas, eles estão presos, e aí acontece, eles estão no meio da noite louvando e adorando a Deus, a prisão ela treme, as cadeias se rompem, e tem um soldado ali que quer matar a sua vida, e Paulo diz, não faça isso, você não precisa matar a sua vida. Nós estamos aqui por causa do plano, do propósito de Deus, não é à toa que nós estamos aqui, existe um propósito de Deus para a sua vida também, e ele diz para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma promessa que foi liberada sobre este homem. Uma promessa que Paulo revelou e deu a este homem. E isso de fato aconteceu. E muitas vezes Deus ele traz promessas ao nosso coração. E essas promessas elas precisam ser buscadas pela fé. Nós estamos às vezes em situações difíceis, em situações complicadas, e nós oramos a Deus e Deus nos traz uma palavra. Quando Deus revela uma palavra aos nossos corações, isso precisa ser buscado. Nós precisamos ir atrás, precisamos orar e dizer, Deus, o Senhor já prometeu, o Senhor já falou, opera esse propósito na minha vida, cumpre essa promessa na minha vida. Essa dimensão também tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus. Eu tenho entendido que Deus ele tem uma missão, ele tem um propósito específico para cada uma das nossas vidas. Você é especial. Você tem um plano. Deus tem um plano para você. Um propósito que só você pode cumprir. Algo que Deus vai confiar e colocar somente para você no seu coração. Eu estava lendo esses dias um livro e ele disse assim que quando nós completamos aniversário, quando nós temos aniversário, não é mais um ano de vida. Nós celebramos um ano a menos para cumprir o propósito nosso aqui na Terra. Então, à medida que os dias passam, você tem menos tempo, o prazo está diminuindo para você cumprir o propósito pelo qual você está aqui. E se você tem uma promessa de Deus, se você tem algo já no teu coração a respeito do que Deus quer fazer, você precisa dizer, Deus, cumpre a tua promessa. Deus, começa a realizar o teu propósito na minha vida. Faça o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero isso, eu busco isso. Eu entendo que Deus, para cada um de nós, tem um propósito. Deus tem um plano específico para mim e para você. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos apropriar desse propósito, desse cumprimento. Nas nossas vidas pessoais, às vezes nós temos uma enfermidade, nós temos alguma dificuldade, e Deus pode usar o primeiro aspecto, sobretudo, a unção, Deus pode usar outras pessoas para nos curar. Deus pode usar outras pessoas para transformar as nossas vidas. Mas nem todas as coisas Deus opera dessa maneira. Nem tudo acontece pela unção de Deus, mas você pode experimentar todas as coisas pela fé em Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Nesse texto onde eu falei de Paulo em Corinto, ele estava enfermo. Provavelmente ele estava enfraquecido em seu corpo, mas o que, que estava acontecendo? Ele estava, o agir de Deus na primeira dimensão, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Mas ele estava enfermo e Deus estava tratando a vida dele. E pela fé em Jesus Cristo, ele pode ser curado, ele poderia ser curado. Mas às vezes nessa dimensão, Deus faz nos passar por um tempo de provação. Nessa dimensão, às vezes, nós passamos 3 meses, 4 meses, 5 meses, passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, e o que é importante é a fé. É você acreditar que Deus está agindo naquela situação, é você acreditar que Deus pode reverter o quadro daquela situação. E nessa dimensão, nós precisamos de fé. Nós precisamos ter a certeza. Nós precisamos ter a convicção de que Deus vai operar. Independente das circunstâncias, independente das coisas contrárias, das circunstâncias que nos dizem o contrário, precisamos agir pela fé. Precisamos agir pela fé. Deus, ele é sobre todos, ele quer operar na tua vida com poder, com milagres, mas ele é também por todos, ele age em nosso favor. Ele conquistou, através do seu Filho, todas as promessas, toda a vitória está em Cristo Jesus. E a nós cabe nessa dimensão, buscar isso em fé, buscar isso com essa certeza. E a terceira dimensão, quando a Bíblia fala Deus opera em todos, essa dimensão, ela fala da rendição. Ela não fala exatamente da nossa busca em Deus, da nossa busca pelas promessas de Deus, mas ela fala da obra de Deus na minha vida. Ela fala da transformação interior que Deus quer operar na minha vida, no meu coração. Quando em Romanos 12 ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ele está dizendo, rendam-se a Cristo. Entreguem-se a Cristo para que a obra dele aconteça no coração de vocês. Para que a transformação aconteça no interior de vocês. Para que o caráter de vocês seja transformado. Para que vocês sejam pessoas cheias de amor. Para que vocês sejam pessoas cheias do propósito, cheias do plano de Deus. E o resultado desse agir de Deus na nossa vida é a expressão do caráter de Cristo. O resultado dessa ação de Deus nas nossas vidas é o fruto do Espírito se manifestando. É o amor de Cristo sendo cada vez mais evidente, cada vez mais precioso em nossos corações. Muitas vezes esse processo ele é negligenciado. Muitas vezes esse agir de Deus ele é dolorido. Paulo fala em Gálatas 4,19, meus filhos amados, estou sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Paulo está gemendo, ele está clamando, ele está sofrendo, orando, intercedendo para que Cristo seja formado na vida dos Gálatas. para que Cristo seja o centro, para que Cristo transforme o coração das pessoas. E esse propósito é algo, essa dimensão do agir de Deus é algo muito especial, é algo muito profundo que Deus quer fazer. Alguns de nós enfatizamos muito essa parte. Alguns de nós achamos que o que importa nessa vida é ter o caráter de Cristo. A pessoa tem que ser amável, tem que ser bondosa, tem que se relacionar muito bem com as pessoas, e essa é uma dimensão muito especial. Essa é uma dimensão, pelo contexto de Efésios capítulo 4, que vai fazer com que haja unidade no corpo de Cristo. Mas ela não é a única dimensão. Deus não quer apenas que o teu coração seja bondoso. Deus não quer apenas que o teu coração seja transformado. Deus não quer apenas que você seja uma pessoa rendida, mas Ele quer também que você se aproprie daquilo que Ele conquistou. Ele também quer que você opere com sinais, com maravilhas. Mas nunca se desviando dessa dimensão. Nunca deixando de lado essa dimensão. E tem um texto em Mateus capítulo 7, que eu gostaria de ler com vocês. Esse texto, ele me intriga. Às vezes nós temos dificuldades em entender exatamente o que está acontecendo. Eu não sei se já cheguei na compreensão total desse texto, mas o entendimento dessas três dimensões, ele pode nos ajudar a compreender o que acontece aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Jesus está falando e diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Espera um pouquinho. Não fala de pessoas que são falsos profetas de uma forma grotesca, de uma forma aberrante. Ele está falando de pessoas que vêm vestidos de peles de ovelhas. Ou seja, você olha para essa pessoa e você diz, é um filho de Deus. Você olha para essa pessoa e diz, ela conhece a Cristo. Você olha para essa pessoa e diz, ela é um dos nossos. Ela é ovelha como eu sou ovelha. Mas o texto diz, por dentro são lobos devoradores. Então, quando Jesus está falando desses falsos profetas, ele está falando de situações de homens e mulheres que não é tão fácil discernir, distinguir se são verdadeiros homens de Deus ou se não são. Ele fala dessa dificuldade, desse discernimento que precisa ser muito sutil. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como é que Jesus pode fazer isso? Como é que ele pode terminar essa palavra dessa forma? Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos muitos milagres. Conseguem perceber? Conseguem imaginar uma pessoa que é usada por Deus? Que entende que existe poder no nome de Jesus e por causa disso Deus traz profecias? Por causa disso pessoas são libertas? Por causa disso existem milagres? Sinais, maravilhas, e Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, nunca os conheci. Percebem como é sutil essa diferença? Mas Jesus fala, pelos frutos vocês os reconhecerão. Essa terceira dimensão, em todos, fala de rendição. Eu entendo que essa dimensão ela acontece, eu chamo isso de frutos da intimidade. Pessoas que têm uma intimidade com Deus, elas vão produzir o verdadeiro fruto, que é o amor. Pessoas que conhecem a Cristo vão permitir que nessa terceira dimensão exista transformação. E existe um problema, porque muitas pessoas que agem, que Deus age com poder através da vida delas. Deus opera com milagres, com sinais. E muitas dessas pessoas que são usadas por Deus, elas justificam os seus atos por causa disso. Como Deus opera milagres, como eu sou o cara, né? Como as coisas acontecem através de mim, quem é você para me repreender? Quem é você para falar alguma coisa de mim? E muitas vezes essa primeira dimensão faz com que pessoas justifiquem os seus atos. E elas se tornam pessoas distantes, inalcançáveis, porque são chamados os ungidões. Aquelas onde Deus age poderosamente. E Deus age, Deus usa, Deus opera. Mas nessa terceira dimensão não existe transformação. Elas são grosseiras no seu modo de falar. Elas não respeitam muitas vezes as pessoas, agem como se ninguém pudesse corrigi-las, agem como se ninguém pudesse repreendê-las, porque não entenderam essa dimensão. Porque não entenderam o que acontece na verdadeira intimidade. Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, nunca os conheci. Muitas pessoas Deus usa poderosamente, mas Jesus não conhece elas. Não há intimidade com elas. Elas não estão próximas de Jesus. Elas não permitem a transformação de Jesus em seu coração. Você se aproxima delas e elas se fecham, elas não aceitam a repreensão, não aceitam a correção, não aceitam que precisa de mudança. Isso está desequilibrado. O propósito de Deus não é agir só com poder. Ele quer agir transformando a tua vida, transformando o teu interior. Os que agem apenas na segunda dimensão, por meio de todos, entendem que em Cristo elas podem se apropriar de tudo aquilo que conquistou. E muitas dessas pessoas, elas vivem de forma totalmente egoísta. Elas buscam, né, o crente ovelhinha, dá-me, ajuda-me, salva-me, é tudo para ela, tudo voltado para ela. Ela entendeu que em Cristo Jesus, ela entendeu que pela fé ela pode experimentar a obra de Cristo. Mas não há rendição, não há transformação. E eu posso dizer que na igreja menonita, e eu arrisco dizer isso, que nós valorizamos bastante o primeiro aspecto. Se Deus age com poder na vida de uma pessoa, mas não tem um caráter transformado, não vale nada. Nós até duvidamos do que acontece na vida dessas pessoas. Isso também não está certo. Deus, ele age. Deus, ele opera. O texto diz, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, milagres aconteceram. Mas em seu interior não existe transformação. Não existe transformação. O agir de Deus em 3D. Unção, apropriação e rendição. É assim que Deus quer agir na sua vida. Se você permitir, se você abrir o teu coração, Ele vai te usar nessas três formas e vai operar através da sua vida. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Deus, muito obrigado pelo teu amor tão grande por nós. O Senhor mesmo disse através de Paulo, assim agora permanecem esses três, a esperança, a fé e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós temos entendido, Pai, que o Senhor quer literalmente transformar as nossas vidas. O Senhor quer derramar do teu amor em nossos corações de uma maneira sobrenatural, de uma maneira além da nossa compreensão humana, de uma maneira muito mais acima do que nós podemos pensar ou imaginar. Esse amor incondicional, esse amor que abençoa os inimigos, esse amor que ora, intercede por aqueles que nos perseguem, esse amor doador, esse amor que nos faz muitas vezes renunciar a nós mesmos, esse amor que nos faz doar bens materiais, finanças na vida de outras pessoas por causa do amor, esse amor que nos faz compadecer por aqueles que estão aflitos, oprimidos, esse amor que nos enche, esse amor que é paciente, esse amor que tudo suporta. Senhor, nós queremos viver rendidos ao Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós queremos nos oferecer como sacrifício vivo a Ti. E nós clamamos, querido Espírito Santo, transforma o nosso coração, transforma as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela dimensão de apropriação, pela dimensão de fé, por tudo aquilo que nós podemos alcançar em Ti. Obrigado porque espiritualmente o Senhor nos fez ricos, o Senhor nos fez milionários espiritualmente. E à medida que há necessidade, à medida que nós buscamos, nós nos apropriamos das bênçãos espirituais concedidas a nós em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Bênçãos, cumprimento de promessas, cumprimento do Teu propósito, cura, salvação, libertação, restauração das nossas vidas, das nossas famílias, tudo isso nós podemos nos apropriar pela fé, com base na Tua palavra, Senhor. E obrigado, Deus, pela dimensão da unção do Senhor sobre as nossas vidas, pela dimensão que o Senhor quer trazer poder através das nossas vidas, pela dimensão, sobretudo, onde o Senhor nos capacita de uma forma muito especial, onde pessoas são curadas, onde pessoas são libertas, onde pessoas são transformadas, onde pessoas entregam as suas vidas ao Senhor pelo Teu poder agindo na vida dessas pessoas. Senhor, nós oramos para que essas três dimensões sejam constantes, sejam vivas em nosso meio, em cada uma das vidas aqui representadas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela Tua compreensão, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, que podemos celebrar a ceia. Nós podemos celebrar, Pai, aquilo que possibilitou essas três dimensões do Teu agir em nosso meio. Isso é um privilégio. Nós podemos ter comunhão contigo, Jesus. Tu estás aqui presente em nosso meio nessa manhã. Isso é promessa, isso é palavra do Senhor. E nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.